Salve, salve, fiel! Tá chegando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, tô aqui com Henrique Totti, Bruno Cassucci e Careca Bertralha para falar sobre a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians reserva praticamente, né? A gente fica nessa de rodízio, time misto, mas ontem com um time bem mais reserva do que titular, se a gente pode dizer assim. Venceu sem nenhuma dificuldade a Portuguesa do Rio de Janeiro, como tem que ser. Fez 2-0 no primeiro tempo, logo ali nos primeiros minutos do jogo, depois foi administrando, podia ter feito mais, não fez, mas também não teve maiores sustos. Conseguiu uma classificação para 35 mil torcedores, quase, na Arena Corinthians, um pouquinho mais, acho. Público bem legal para essa quarta noite, inclusive Vitor Pereira falou sobre isso com os jogadores na pré-eleição, ele comentou na coletiva de imprensa, coletiva bem legal que ele deu depois do jogo, vamos falar sobre ela, falar sobre os destaques, as variações desse Corinthians Transformer, como muito bem definiu nosso amigo Marcelo Braga na sua análise que está lá no GE.globo, vale a pena ler se você ainda não leu, e sobre todo esse momento, a empolgação da torcida com o Vitor Pereira, né, Cassucci, antes do jogo, antes do podcast, da gravação, a gente estava aqui conversando, nossa pauta, e você mesmo começou a falar, acho que a gente pode falar sobre essa empolgação, porque é uma empolgação que mostra ter motivos para isso, se mostra justa, digna, justificável. Seja bem-vindo, amigo.
Fala, Pedrão, um abraço para você, para o Totti, Careca, um salve fiel torcida que ouve a gente em mais um podcast, muito bom estar de volta. Eu até comentei contigo, né, Pedrão, se a torcida se empolgou com mancinismo, cara, que dava muito menos motivo para empolgação, que claramente ali a gente via que era um voo de galinha, né, que era um Corinthians em ascensão, mas que não era tão sólido quanto parece agora, que tirar com esse time, com o que houve desse técnico, né, porque não é só o que se vê, o potencial que se imagina, mas também o que se ouve do Vitor Pereira. E a cada coletiva que a gente tem dele, acho que o torcedor se enche mais de esperança e se convence mais de que o Corinthians acertou na escolha do seu técnico. Eu acho que o que gera essa empolgação, que gera esse ânimo, que é perceptível, assim, você fala com qualquer corintiano, você sente no estádio, nas redes sociais, visível, assim, é latente essa confiança, essa empolgação do torcedor, e eu acho que ele é justificável. Por ver uma evolução, por ver um trabalho, e por entender que, mesmo no início, esse trabalho já mostra frutos, então, que dirá a longo prazo, mas a gente ainda vai ter muito tempo para debater aqui no programa, mas eu acho que essa empolgação tem que, pelo menos parte da gente, né, da imprensa, do torcedor, o torcedor tem que fazer festa mesmo, tem que se iludir, tem que se empolgar, mas pelo menos da parte da imprensa, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, tem que ter ponderação de que esse Corinthians ainda vai, precisa e certamente vai ser submetido a testes mais difíceis. A gente pondera todas as circunstâncias, né, o pouco tempo de trabalho, o fato de ter jogado fora de casa, mas o Corinthians não foi bem nos grandes testes que teve com o Vitor Pereira, então tanto os clássicos, o jogo eliminatório do Paulistão, o jogo na altitude, que é numa situação peculiar, mas enfim, o Corinthians ainda precisa ser provado diante de adversários mais fortes, e enquanto isso não acontece, acho que o torcedor pode acreditar, pode ter esperança, mas eu iria com o pezinho no chão, porque ainda tem muita temporada pela frente, mas sem dúvida é um Corinthians que dá motivos para o seu torcedor acreditar, para o seu torcedor se empolgar.
A gente já vai falar mais sobre essa empolgação e também sobre como é legal ficar animado para a coletiva depois do jogo, porque eu lembro aqui de vários meses que o assunto do nosso programa era como a coletiva conseguia ser pior do que o jogo, né? Menos coisas explicadas, era complicado, assim. Enfim, a gente vai falar mais disso também, já vou passar a bola pro Careca daqui a pouco, mas antes disso, puxando aqui pro meu amigo Henrique Totti, o Vitor Pereira falou qual é a chave, né? O caminho para essa gestão de elenco do Corinthians, e ele vê isso como a polivalência de funções. A gente vai falar, quando a gente entrar mais no capítulo Corinthians e Portuguesa, das variações, como todo mundo viu a escalação, todo mundo imaginou o Piton jogando de lateral direito, e aí do nada o Piton era um ponto esquerdo e o Mosquito era um ala, mas o time tinha três zagueiros, mas quando defendia o Mosquito fechava uma linha de quatro lá atrás, e como é legal ter esse tipo de coisa para conversar. E o Henrique Totti está preparando uma matéria bem legal, que vai para o ar daqui a pouquinho, né, Totti? Sobre exatamente isso, essa polivalência de funções dos jogadores do Corinthians e como isso está sendo aproveitado pelo Vitor Pereira. Então, seja bem-vindo.
Salve, Pedrão, Cassucci, Careca, Fiel, que está nos escutando. É isso, a gente está preparando um materialzinho aí, eu, Cassucci, para mais tarde, aí, provavelmente quando tiver no ar já o podcast. É, já deve estar indo para o ar também essa matéria, que fala das improvisações, né? Se é que dá para falar improvisações, mas são improvisações, né? Necessidades que o Vitor Pereira está tendo por causa da temporada curta, do desgaste, para gerir esse elenco, de improvisar alguns jogadores em outras funções para então abrir esse leque de opções que ele tem, né? Porque se você improvisa um cara dentro do seu próprio elenco, você acaba mexendo no time sem mudar as peças, né? Você só muda o cara dentro do time. Então vai sair um materialzinho bem legal e a gente entra a fundo nisso mais para frente no podcast. Aí passando por cima desses três tópicos que você levantou agora no começo, Pedrão, é bom, né, em tempos de treinos fechados, de pouco acesso assim na imprensa, você ouvir um treinador que explica tão bem as coisas na coletiva, né? Você acaba saindo da coletiva entendendo muito mais do que o treinador pensa, ou seja, de como o Corinthians está, de como o Corinthians joga, né? Você fala assim, pô, por que está poupando um cara aqui, esse está indo nesse lado? Enfim, ele explica tudo direitinho, é muito, muito lúcido, fala bem, é legal de ouvir o Vitor Pereira. Vai ser bacana acompanhar esse ano todo aí com ele. Empolgação é justificável, mas é o que o Cassucci falou, né? Precisa provar, claro, nos grandes jogos, mas também a gente, como imprensa, tem que ser equilibrado, né? Tem que avaliar caso a caso. Você não pode cobrar um desempenho tão bom, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, que é um time que já está formado há muito tempo, tem toda a questão do tempo de trabalho, enfim, a gente tem que ser equilibrado na análise, mas é uma empolgação justificável, porque o Corinthians está apresentando um futebol legal, com variações táticas, variações de posições. Enfim, é ser equilibrado. Não dá para chamar ele de professor Pardal depois de perder um jogo ali, que improvisa, sei lá, o Fábio Santos de terceiro zagueiro, sei lá, o Fagner na esquerda. Enfim, tem que ter equilibrado, porque é um trabalho que está começando e que tem muito tempo pela frente, que tende a melhorar.
Boa! E agora, Careca Bertaglia, direto do seu camarão. Não, a gente tem que parar, porque senão ele vai ficar bravo. Mas Careca, que foi para mais um jogo e conheceu
a
nosso voz Marcelo
da Fiel
Braga.
Virou playboy da Fiel. Fala que come pizza de 10, mas é só na Patrone ali do setor oeste. Esse cara não me engana.
Você vai começar também com isso aí? Se já não basta o Braga fez um vídeo pro Twitter, cara.
Eu tô
me procurando no camarote a cada uma, mano. Daí, quando eu vou ver, porque eu não minto aqui, eu fui duas vezes no camarote, e ontem, o que aconteceu? Eu tinha o meu setor de leste, o meu ingresso, e daí um amigo meu falou, mano, tô precisando de um leste. Eu falei, ah, mano, vai com o meu ingresso então, tal. Eu ia ficar com
eu tenho
filho,
credencial, né? Lá, eu chego lá, os caras olham pra mim e falam, entra, Careca de casa, no oeste é só chegar.
Eu ia ficar com meu filho até mais tarde e tal. Daí eu falei, ah, mano, vai com o meu ingresso. Aí daí um brother meu me ligou, falou, mano, tem um amigo que tem umas cadeiras lá no Oeste e ele não vai no jogo, vamos aí? Daí eu falei, ah, quanto que é? Ele falou, não, mano, tá no 0800. Falei, pô, que hora que eu te pego?
Porra. Certíssimo.
Sentei ali do lado. E, cara, eu vou te falar que ontem eu fui bem no telão mesmo, porque eu desligo meu celular na hora do jogo, a hora que vai começar, ligo no intervalo, tal, desligo de novo. Cara, o segundo tempo tava tão tranquilo ali, eu num setor oeste, que eu fiquei sentado, dei uma olhada no celular no segundo tempo, porque o jogo também...
Você adaptou ao ambiente, né?
Me adaptei ao ambiente, exatamente. O jogo pedia isso, mas o primeiro tempo, cara, foi bem legal, mano, bem legal. A gente brinca aqui que não está dando mais para acertar escalações. Imagina o esquema tático, hein? Porque ontem não foi só posicional, não.
Não,
teve momentos que o Mosquito... E eu assisti bem ali atrás o Vitor Pereira, né? Eu postei uma foto no Twitter. E é muito legal, cara, você ficar ali, porque você consegue ver as reações dele. Cara, ele fez uma reação na hora que o Robson Bambu faz uma embaixadinha e chuta de canhota. Puta, que foi engraçado demais. Tipo, Ele olhou pro banco e fez uma cara. Pô, ele achou que ia fazer o gol daí. Uma cara engraçada, assim, e o Watson e o Mosquito sofreram com ele, hein, mano? Caramba, como ele
imagina deu... Imagina o jogo inteiro, né?
Como ele deu dura nesses dois no primeiro tempo. Só que, cara, muita movimentação. O Mosquito vinha por dentro e liberava o corredor pro Watson. É, cara, o Corinthians ontem foi muito legal de assistir. É claro, cara, que o torcedor...
Oi? De zero, mas de 0 a 10, a empolgação tá em que nível?
Com o time ou com o Vitor Pereira?
Ah, mais com o Vitor... Ah, com todo, né? Porque ontem o time não vai ser o time que vai jogar os jogos grandes, mas com o trabalho dele, eu acho.
Uns 8, acho. Boa. Teve uma hora que eu falei pra um amigo meu, eu falei, mano, eu vou lá e dar um grito pra ele e fazer um coraçãozinho. Eu achei que eu ia exagerar muito ali, eu ia me adaptar até demais. E daí eu me contive, assim. Mas foi legal ver ali, de perto. Ele é um cara, ele cobrou muito, muito, muito. Ele ficou bem pé da vida quando o time tirou o pé. Foi nítido isso.
Eu tava vendo pela TV e a câmera mostrou isso. Ele e o Luiz Miguel, auxiliar atrás, batendo palma. Vamos, diminui. Pedindo.
Caramba, mano. E eu gostei. A gente fica ali, quando fica perto, a gente tem uma noção maior, né, das coisas. Cara, eles se cobraram muito os jogadores. O João Vitor, uma hora, deu uma bronca no Watson. O Watson vai com a bola, assim, com aquele jeitinho dele, levando para a direita, daí ele traz para o pé esquerdo e já cruza. Cara, o João Vitor olha para ele e fala, mano, temos dois pequenininhos lá dentro da área. Essa bola aí não vai entrar, cara, vamos rodar. Tipo, achei o Corinthians bem ciente do que tinha que fazer no jogo, marcando lá em cima, pressionando. E uma coisa que acho que é importante dizer... Ah, mas era Portuguesa. E daí? E daí? O Corinthians sofreu com Retrô, com Avenida, com Brusque. Cara, tem vários exemplos aí nos últimos anos com o time titular, né? O que tinha de melhor. E ontem os principais jogadores descansaram, o time jogou bem e conseguiu uma vitória tranquila, assim. E o que a gente vem batendo na tecla, que acho que é muito importante, você vai ganhando opções. Eu acho que esse é o maior segredo do trabalho do Vitor Pereira.
A gente destaca a coletiva dele aqui mais uma vez, né? Mais um programa, e a gente volta a falar sobre isso. E antes de passar a palavra de novo, vou só destacar duas frases, dois momentos que para mim marcaram, que eu acho que são coisas que voltam um pouco aquilo que a gente falou no último programa do corintianismo dele, de como ele entendeu muito bem onde ele está e como que o que a torcida quer ouvir e como ele já se sente parte dela. Primeiro ele falando, contando que na pré-eleição, né, ele falou isso que eu falei na abertura do programa, que ele falou, pô, tem mais de 35 mil torcedores aqui pra ver a gente jogar contra um time de Série D, todo mundo aqui trabalha amanhã, os caras estão gastando dinheiro, gastando tempo, enchendo o estádio pra um jogo, entre muitas aspas, fácil, a gente tem que dar uma resposta, a gente não pode achar que isso aqui é qualquer coisa, não. E a outra aspa dele, eu tô até com ela aberta aqui, que ele fala, ganhar tem que ser hábito, o empate tem que nos deixar mal sem dormir, ele não basta. Temos que ter essa mentalidade, tem que fazer parte do nosso DNA. E aí ele até se confunde um pouquinho na hora de falar DNA, que é engraçado, porque lá em Portugal é outra sigla, acho que é ADN, sei lá.
ADN. É.
Mas muito legal, né, Totti, ouvir o cara falando esse tipo de coisa, realmente a identificação dele com a torcida... O que o Cassucci falou faz muito sentido. Como jornalista, eu acho legal essa distinção da empolgação e como a torcida tem todo o direito de se empolgar e os jornalistas têm que ter uma coisa mais ponderada e também entender que, pô, os jogos mais difíceis, os testes mais reais, quando eu tava com a faca no pescoço contra o Boca, contra o Cali, deu uma resposta, jogou, teve resultados mais recentes depois de mais tempo de trabalho. Mas ainda assim, o Corinthians, pô, já perdeu vários clássicos com ele, já perdeu o jogo na altitude, e precisa dar essas respostas quando voltar a ter esses jogos, e vai voltar a ter naturalmente no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores, é natural, e ele vai ter chance de mostrar que com o tempo era suficiente para fazer esse time render e competir no mais alto nível. Mas, além do que se vê em campo, além de tudo isso que o Careca falou, essa identificação... Eu acho que é mais um argumento que faz a torcida estar cada dia mais apaixonada pelo cara.
É legal ouvir ele, né, falando sobre isso. Isso do hábito de vencer é muito bacana também, porque ele mostra que ele está trabalhando... não sei se ele está trabalhando ou mostra que ele sabe trabalhar bem esse lado psicológico, né, vamos dizer assim, do futebol, esse lado anímico do futebol, né? Ele traz esse sentimento da torcida nessa pré-eleição, né, que ele fala na coletiva, pô, os caras estão aqui 9:30 contra o time de Série D, todo mundo trabalha, ele já traz esse lado anímico nessa parte, aí depois ele passa para esse lado psicológico do hábito de vencer, de tem que ser uma equipe vencedora, que vai competir sempre. É bem bacana ver o Vitor Pereira apresentando esse lado, lado psicólogo dele, vai, dá para dizer assim.
E Cassucci, é muito impressionante, agora falando mais de campo bola também, como que um cara em tão pouco tempo, e acho que ainda dá para dizer pouco tempo pro que eu vou falar, consegue fazer um time e um elenco como um todo, né, não só 11 jogadores, terem tantas variações dentro de jogo, variações táticas, opções, jogadores experimentados em novas posições e cada vez mais parecendo confortáveis com essas novas atribuições. E a gente nunca sabe o que esperar em campo, isso depois... E agora isso aqui que eu vou falar não é nenhuma indireta para nenhum técnico, esse técnico do Corinthians ou tal, é mais como um todo mesmo, é muito raro a gente ver isso no futebol brasileiro, em qualquer time, a gente sempre meio que sabe o que esperar, sempre que meio... não é normal em tão pouco tempo um cara conseguir fazer isso, e dar tanta opção, e dar tanta... imprevisibilidade, acho que essa era a palavra que eu estava querendo procurar.
Sem dúvida, e como o tempo vai azeitando as coisas, né? Eu lembro que quando o Vitor Pereira começou, ele acho que em 2 ou 3 jogos ele fez aquela mudança de tirar um lateral, colocar um zagueiro, ou tirar um lateral e colocar até um homem de frente, né? Colocar um meia, e eu lembro de ter escrito que aquilo ainda não estava ajustado e que a ideia não era ruim e que não se podia condenar o que o Vitor Pereira estava planejando, mas que a execução naquele momento ainda não era boa. E era plenamente aceitável, porque quantos treinamentos o Vitor Pereira tinha tido, né? E hoje ele sai com uma escalação que tem Piton e Fábio Santos e todo mundo acha que vai ser uma coisa... É outra na prática e funciona muito bem com o Mosquito fazendo o corredor pela direita, com o Fábio Santos na linha dos defensores. O Vitor vai entendendo melhor as peças que tem em mãos e como ele pode potencializar e como ele pode encaixar cada uma delas. A atuação contra a Portuguesa me surpreendeu pela quantidade de mudanças e como o time foi... modificado e mesmo assim conseguiu manter uma ideia de jogo. Foi um Corinthians pressionante, um Corinthians intenso, um Corinthians com trocas rápidas de passe, com muita movimentação, e o segredo está nisso, né, de você mudar os nomes e manter uma identidade de time. Independentemente de desenho tático, a identidade, o estilo de jogo, tanto faz se vai ser no 4-3-3, se vai ser no 4-4-2, se vai ser no 3-4-3, como foi ontem, ela está muito mais na forma que o time se comporta, nos movimentos, nas reações, quando tem a bola ou quando a perde, enfim. E isso a gente vai vendo o Corinthians ganhar. Acho que tem margem para evolução, acho que ainda precisa melhorar em alguns aspectos, mas, sem dúvida, a gente vai vendo rodada após rodada, o Corinthians melhorando na mão do Vitor Pereira.
Durante o jogo, Cassucci, o Careca, usando aquele 5G do camarote, mandou um zap, ele tem a senha já salva, né? Daí ele falou, Pedrão, tô me sentindo vendo o carrossel holandês, irmão, não tem posição. É a Holanda de 74 aqui, é história isso aqui, o Mosquito é o melhor jogador do mundo, não tem o que fazer.
Dá para ir pro carrossel caipira? Não é mais nossa realidade? Leto, Valber...
Carrossel luso-corintiano.
Cara, vou te falar um negócio assim que ontem foi... A gente evita aqui pra caramba falar de ex-treinador, né? Algumas vezes a gente acaba falando porque a gente acaba se baseando, né? Do mesmo jeito que é o contrário, né? Quando chega um treinador depois de um treinador de muito sucesso, esse cara é comparado. O Flamengo sofre com isso com o Jorge Jesus, o Corinthians passou por isso com o Tite, todos os clubes passam por isso. Como do Corinthians tem sido ao contrário, lembra que a gente reclamava muito aqui de não sair do mesmo esquema e não rodar o elenco.
Cara, e das coletivas, né, Careca?
Eu não sei se as coletivas, meu Deus do céu, as coletivas do ano passado me dava mais raiva quando via a coletiva. Acabava o jogo, eu tava com uma raiva nível 7 de 10, eu via a coletiva em 9.8, chorando com picos de 10, puta. Mas, assim, a movimentação a troca de esquema dentro do jogo e antes do jogo começar, já entrar posicionado como foi ontem e também como mudou para 3 zagueiros no jogo contra o Fortaleza. Isso não acontecia de jeito nenhum. Não acontecia de jeito nenhum. No ano passado a gente escutou: ah, mas o Fagner não precisa atacar, para isso eu tenho o Gabriel Pereira, o tal, o tal, o tal. Hoje, ontem, o lateral direito foi o Mosquito, o ala direito. E o principal, a rodagem do elenco, cara. Eu acho que isso é uma tecla que a gente tem que bater, e não é porque os amigos vão fazer uma reportagem que vai ficar muito legal, mas a rodagem do elenco em várias posições, esses caras, eles vão estar sempre motivados para a hora que precisar, os caras vão entrar. Eu já contei aqui a historinha do Kelvin. O Kelvin nem era relacionado por várias rodadas no Porto, aquele gol do título contra o Benfica do Jorge Jesus. Ele foi relacionado para o jogo. Aí, vamos todos aquecer lá, não sei como que falem na linguagem dos portugueses. Foram lá todos aquecer, do nada, vem Kelvin. É Kelvin? Quem? Eu? Eu que vou agora? Isso, o cara entra e faz o gol do título. Então, assim, tem vários jogadores hoje do Corinthians que estão preparados para jogar, seja qual for o jogo, contra a Portuguesa ou contra o Deportivo Cali lá, como foi o Piton na lateral direita. Então, acho que esse é o maior mérito dele, e a torcida tem todos os motivos para criar uma expectativa muito grande. Óbvio, com o pé no chão, porque o Corinthians não ganhou nada, mas eu acho que é muito mais do que os resultados. A forma como o time vem se comportando, a forma como, eu até falei isso do Vitor Pereira, ele já está entendendo o que é o corintiano, cara. A gente escutar isso, hoje vocês sabem bem, né, tirando as brincadeiras do camarote, independente se eu estou no camarote, no setor norte, hoje eu acordo 5h30 para trabalhar. E o cara ter esse entendimento, porque eles vivem numa bolha, né? Eles não passam por isso. Mas o cara falar isso, independente se é marketing, se não é, o cara falar ali, passa uma verdade do caramba e o torcedor fica feliz. Ele se sente representado, e eu acho que isso é muito importante, assim como foi importante os jogadores lá em Bragança irem lá bater palma para a torcida, que isso vire rotina, porque o torcedor, na verdade, é isso que ele mais quer. Claro que ele quer resultado, ele quer o bom desempenho, mas ele quer um time que corra por ele, e o torcedor corintiano em especial precisa disso.
Antes da gente seguir aqui no programa, porque, sendo muito honesto com vocês, a gente começou o programa e foi desenrolando, o papo ficou bom, eu esqueci de chamar o áudio do Marcelo Braga. O Marcelo Braga não está aqui hoje porque ele está de folguinha, mas ele estava até altas horas da madrugada na Neoquímica Arena, estava na cobertura do jogo, encontrou o Careca, teve esse prazer. Então, vamos ouvir umas palavrinhas do Braga, lá direto da Neoquímica Arena, o Braga do passado, falando com vocês aqui no podcast.
Trairagem, a trairagem.
Fala, amigos do podcast 1h18 aqui, tá? Tô na Neoquímica Arena. Já vazia aqui esperando meu Uber. Chegou a mensagem: seu Uber chega em 14 minutos. Então, tenho tempo para falar com vocês aqui. Já vou gravar esse áudio para que ele entre na edição de amanhã do podcast. Ó, dois destaques do jogo. Primeiro que eu conheci o Careca, cara. Não tinha conhecido ele ainda durante todos esses meses aí. Quanto tempo faz, cara, que você tá com a gente? Mais de ano, né? Não tinha conhecido o Careca ainda, só nos podcasts, WhatsApp, coisa e tal, Twitter, né? E finalmente a gente se conheceu pessoalmente. Eu fiz uma sacanagem ali com ele, falei que ele tava num camarote, gravei um vídeo, tava nada, tava ali, tava na Oeste também, né? Tava num lugar bom, lugar bacana, bem posicionado para assistir o jogo do Corinthians. Um jogo que foi muito bom ali no primeiro tempo e um jogo sonolento pra caramba no segundo tempo. Se você viu só o primeiro e foi dormir, você se deu melhor do que a gente, que teve que assistir o jogo inteiro. Mas o Corinthians classificou, isso que é importante, né? Está nas oitavas de final que vai ser definida aí por sorteio, então a gente não sabe quem o Corinthians vai pegar. E muito bom, pro Corinthians ótimo, líder do Brasileirão, líder da chave da Libertadores e classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Agora, meu amigo, agora é sequência Inter, Boca Juniors, mas eu vou deixar para vocês discutirem aí, porque eu tô de folga nessa quinta-feira, tá bom? Um abraço, tamo junto.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ah, valeu!
Boa, Braga, um abraço. E, Careca, você falou sobre a portuguesa e tem que ganhar, e que seja portuguesa, porque tem que ganhar, né? Tem que passar o trator, se for o caso. Um amigo meu, que trabalhou comigo lá na ESPN, trabalha lá até hoje, o Guilherme Sacco, postou uma coisa no Twitter que eu achei bem legal, que vai nessa linha, eu queria só levantar assim, porque ele falou uma coisa que é verdade. Desde o Tite, eu acho que aí é legal essa comparação, desde o Tite, talvez, quase todos os técnicos, o Corinthians num jogo como esses, com força máxima, em jogos equivalentes a esse, sofreu, tropeçou, ganhou de 1-0, empatou, passou nos pênaltis, e não tem nada de errado em ganhar na portuguesa de 2-0, por antes do 3, por antes do 4, é exatamente isso que se espere, né? Que faça isso. O errado é o contrário, então, que bom que o que a gente está falando é que fez o que tinha que fazer, que cumpriu o que tinha que cumprir dentro de campo. Ruim é quando é o contrário, quando tinha que fazer isso e não fazia, ficava devendo, né, Totti?
Dadas as devidas proporções, é tipo você falar assim, ah, o Real Madrid, sei lá, perdeu do Osasuna, sei lá, um time pequeno. Você espera que o time, o maior time ali ganhe, e é isso, é obrigação, e quando isso acontece de coisa natural, você não tem que ponderar, ah, mas era tal time, você só tem que falar isso mesmo, mas beleza, fez o que tinha que fazer, ganhou bem, ganhou legal, podia ter feito mais gols, não sofreu, e é isso, próximo jogo e bola pra frente.
E mais um jogo sem sofrer gols, né, Cassu? Esse time vai desenvolvendo também uma consistência defensiva bem legal, inclusive já aproveitando para abrir um outro capítulo aqui do programa, falar sobre o Cássio e já começar a falar sobre a sequência do Corinthians, para a gente ir encaminhando aqui o nosso podcast. O Corinthians chega a mais um jogo sem sofrer gols, mas o Cássio foi substituído com um incômodo, né, na coxa, e já começou um tratamento hoje, ele saiu no primeiro tempo do jogo, o Ivan entrou, e ele é dúvida contra o Inter, né, Cassu? O Corinthians pega o Inter no final de semana, jogo bem difícil, e depois, na terça-feira, Boca Juniors na Bomboneira.
É isso mesmo. O Corinthians trata esse problema do Cássio como um desconforto, não noticiou uma lesão. Fato é que hoje, nessa quinta-feira, quando a gente grava o programa, os jogadores do elenco ganharam folga, não precisaram ir ao CT Joaquim Grava, mas o Cássio lá esteve, já iniciou tratamento de fisioterapia, junto com outros jogadores, né? A gente tem o Roger Guedes recuperando de lesão no joelho, tem o Fagner também nessa situação, o Corinthians com diversas dúvidas para esse jogo de sábado. A gente acredita que Fagner, que Jô, que até o próprio Roger Guedes podem se recuperar a tempo. A questão é, o Vitor Pereira vai querer já levar esses caras para a partida de sábado, não diria de sacrifício, né? Mas talvez sem eles terem tido todo o tempo ideal para recuperação, até pelas decisões, pelas escolhas nesse jogo contra a Portuguesa, eu imagino que ele ainda vai dar uma segurada, por exemplo. Imagino o Rafael Ramos jogando contra o Inter e o Fagner voltando contra o Boca. O Júnior Moraes foi bem nessa partida, talvez possa ser mantido. O Júnior Moraes, inclusive, que revelou ter tido uma crise alérgica, está sendo medicado. Acho que a gente pode até se aprofundar no assunto, na análise da atuação dele. Mas fato é que é um Corinthians que mais uma vez vai ter mudança, para variar, né? Vai ser um Corinthians bem mexido e um Corinthians com muitas dúvidas aí para essa sequência de viagens, primeiro Porto Alegre, depois Buenos Aires.
Tô com o Cassus também. Acho que vai segurar um pouquinho para esse Boca Juniors.
Faz sentido. Já são 5 jogos sem tomar gol, estava vendo aqui. O Corinthians, o último jogo que tomou gols foi a derrota para o Palmeiras em 23 de abril. De lá para cá, 2-0 no Boca, 1-0 no Fortaleza, 0-0 com o Cali, 1-0 no Bragantino, 2-0 na Portuguesa. Enfim, já são aí 3 semanas sem tomar gol.
E com o Cássio a sequência é ainda maior, porque o Cássio não jogou contra o Palmeiras, foi o Donelli, né? Acho que o Cássio já está indo para
E não jogou contra jogos. A Portuguesa também, que empatou, que foi o Ivan. Antes disso, Avaí 3-0 e Cali 1-0. O último gol que o Cássio tomou foi contra o Botafogo, na estreia do Paulistão há mais de um mês, 10 de abril. Brasileirão.
Eu acho que nossos amigos do meu timão, dão o crédito para o... Esqueci o nome agora do nosso amigo que deu... o levantamento, acho que é a maior sequência sem tomar gol do Cássio desde 2014, tipo, ele igualou a maior sequência, mas contando esse jogo contra a Portuguesa, que aí eu também não sei se dá pra contar, sabe, porque ele saiu no primeiro tempo, mas dá, né, ele jogou, então é. Ele igualou a maior sequência sem tomar gol no Corinthians.
Muito legal isso, muito bom mesmo. Vocês já estão falando do próximo jogo, então vamos lá. Careca, escalação, do 1 a 11. Vamos ver se é bom mesmo.
Chuta aí, filho.
Ó, Cassucci, você escutou que não fui eu, né?
Não, tem situação que é chute mesmo, mas, pô, valoriza o trabalho do repórter, às vezes, né?
Só um pouquinho, né, Cassucci? A gente trabalha tanto, pô.
Vamos lá, do Ivan Rafael Ramos, Gil, Raul e Piton. Será que Piton vai de novo? Bruno Melo, hein?
Acho que Piton. Eu acho que vai de Piton. Porque deve ser o Fábio na terça. É, acho que pode ser o Piton.
Daí deve ir de Duqueiroz, Maicon. Eu acho que vão jogar esses dois. O Du nem jogou Queiroz ontem.
Maicon, será? Maicon vai pegar também três jogos seguidos com o Boca? Será?
Mas o Maicon só jogou um tempo
ontem. É.
É verdade, verdade.
Eu acho que o Du joga.
O Du também sim. Acho que joga.
Se o Maicon joga, não.
Não, nós vamos ter que ver o Rony de novo? Fala sério.
Não, acho que o Rony não
vai. Ah, eu tava sentindo falta de uma cornetinha nesse meu podcast. Pô. Meu podcast
tá já muito é fácil.
Sem corneta, mano, o podcast, pô.
Eu tento me controlar, de verdade, eu tento me controlar. Acho que até em alguns momentos ele fez, sei lá, bom.
É, eu achei ele mal, né?
Ah, mas mano, a bola dele parece aquelas do Cusco, sabe? Enrosca no pé, mano.
É, é.
Aquela é afobado, finalização, né? Que ele deu lá na Gaviões, o Careca. Como que foi sua reação ali na hora?
Ah, não. Tem que ver a do Vitor Pereira, Cassus. Tem que ver a do Vitor Pereira, na hora que o chute saiu lá na bandeirinha. Nossa Senhora.
O Globo tá com a GoCam, CineCam, tem que ter a VPCam nos próximos
não,
jogos.
Não, tem que colocar nele, mano. Sério, é engraçado as reações dele. São engraçadas. Não, e teve outro chute também na entrada da área.
É, ele é muito elétrico, né? Muito, sei lá, afobado, né? Nossa, dá um certo desespero ver ele dominando uma bola assim, não, né? Você fala, calma, calma, calma.
É.
Mas daí vocês acham que jogaria quem?
Eu acho que o Juliano joga. Eu acho que pode ser talvez do Cantillo e Juliano, ou do Maicon e Juliano. Não sei.
Do Maicon e Juliano, eu acho que pega mais, mano. O Cantillo, ontem eu achei que ia começar com o Cantillo.
Daí do Maicon Juliano, Mantuan, o Roger Guedes, será que já vai estar bem fisicamente?
Mas
vocês
do
sabem,
Maicon, né? Não é o meio titular hoje, digamos assim? O meio, tem um jogo importante, como é o do Boca.
É, sim, contra o Boca, eu cravo sim. Mais que vai ser do Maicon, então por isso... É, exato, concordo, então, Cassus, não sei também.
Mas você não acha que ele já tirou o Maicon no primeiro tempo ontem? Porque quem seria essa outra aí? Só tem o Cantillo nessa opção.
Xavier, Rony...
Xavier ficou
não.
Lá para trás.
Eu tô também, só né? Citando quem disputa a posição. Eu também acho que o Xavier não joga.
Porque eu não consigo enxergar quem ele poderia colocar aí nessa função.
Inclusive, eu acho que essa é especificamente a posição que, se ele for pedir um reforço pontual aí no meio do ano, é para essa posição, para rodar o elenco. Um primeiro,
do,
segundo volante aí, primeiro, segundo
do
volante.
Do Juliano e Renato Augusto, hein?
Do Juliano, não. Contra o Inter fora?
Não.
Acho que não.
Não sei, eu acho difícil.
E aí pintar uns três, uma linha de cinco aí de novo.
Do Rony Renato?
Do Rony Juliano.
Vai de Maicon, mas estão querendo que eu vá de Maicon. É porque depois tem um jogo contra o São Paulo também,
é
né?
É Boca e São Paulo. É que o Boca é terça e o São Paulo é só domingo, mas ainda assim, cara, não sei. E lá na frente? Tá muito
difícil. Acho que no jogo? Contra o... Jogou também só um tempo, né? Contra o Bragantino. O Maicon nem jogou.
Bragantino jogou. Entrou no segundo tempo.
Entrou no segundo tempo, então.
Começou do Queiroz, Cantillo e Renato Augusto. E assim, é isso, né? Ele não vai fazer... Eu acho que ele não vai fazer um sacrifício nesse jogo, por exemplo. Ele pode até começar com do Queiroz e Maicon, mas ele não vai dos 90 minutos com os dois, eu acho. Mesmo independente do resultado, assim. Se estiver perdendo, ele não vai se sacrificar para manter os dois no campo só para vencer a todo custo, porque eu acho que o jogo do Boca é bem mais importante, né? O brasileiro tem sei lá quantas rodadas aí pela frente.
Mas Mas eu acho que ele, vai forte, mano. Então vamos de Du, Maicon e Juliano, a gente já pensando no Maicon saindo no segundo tempo. Aí tá. O Willian deve jogar.
Willian, Mantua, que você entrou no fim do jogo ontem.
O Moraes ontem, esse problema aí dele, tiraria ele de um próximo jogo, assim? O que aconteceu? Pô, pega a bombinha, mano, de Berotec.
Eu não sei nem se é, então acho que a gente nem pode falar o nome de remédio, pelo amor de Deus.
Isso aí já não tá no mercado.
Não, mas... pode ser.
Já não tá no mercado? Não tá?
Não, já não tá, já não tá. Eu usava, não tem mais.
Não tem mais,
não. É antigo, não tem.
Mas...
Edição, roda aquele aviso lá de, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Então, mano, vamos, corta tudo isso aí.
Segue o baile. Mas eu ia perguntar exatamente isso. Jô foi desfalque por questões físicas recentemente. Júnior Moraes saiu sentindo. Roger Guedes também tem questões físicas. A gente tem alguma noção em que pé tá isso? Se eles já vão estar disponíveis, um vai estar, outro não vai estar? Porque senão o ataque vai ser Willian, Mosquito e Mantuan. Sei lá, alguma coisa assim. Eu imagino que o Jô, de qualquer jeito, ele vai poupar para jogar contra o Boca.
O Mantuan deve jogar, hein?
Mantua e o Willian acho que jogam, né?
E o Jô tem que jogar contra o Boca, eu acho.
Sim.
O Jô na Bomboneira, o que tá jogando vai dar trabalho, tô achando.
Vai ter gol do Jô na Bomboneira, tá escrito já.
E o Júnior Moraes também, gente, não dá pra uma crise alérgica tirar ele do jogo, hein? Tem que jogar contra o Inter, não tem outro cara, ou senão foi o Giovani mesmo.
Ele foi parar no hospital, né? Vitor Pereira falou que o Alessandro ligou pra ele de madrugada. O Alessandro ligou pra ele de madrugada, falando que o Júnior Moraes tava no hospital, com crise alérgica. Enfim, acho que... Aí não dormiu bem, enfim, tem que ver direitinho. Não,
acho que dá pra dizer que vai ser Willian, Mantuan e Júnior Moraes. Acho que pode ser por aí.
E outra coisa também, gente, é o Vitor Pereira, mano. A gente é capaz de errar uns 3-4. Vamos no Júnior Moraes.
Capaz. Se a gente errar metade do time, eu tô feliz. A gente tá melhor que nos últimos. Ai, ai. É isso, pessoal. Bom programa. Vamos caminhando aqui, então, pro nosso encerramento. Vou passar aí pro Tucareca. Vocês não estão vendo, a gente tá gravando aqui no Zoom. E a gente tá com um vídeo, Careca. Ele pegou uma bombinha aqui pra...
depois, hein, Careca?
Se o VP chamar, Careca bota o uniforme, já era. Tá em campo, cara, no sábado.
Lembra que um dia eu brinquei aqui que, pô, ia dar um monte de carrinho. Oh, entrou um número 21 lá da Portuguesa. Cara, parecia Papai Noel, hein? E deu de carrinho o homem. Nossa, ele deve ter falado, ó, vou aproveitar a graminha boa aqui. Cara, que ele deu de carrinho o número 21.
Mostrar serviço. Bom, Cassucci, muito obrigado. Voltamos, né, logo, logo. Quer dizer, eu não, mas eu vou ficar depois. Eu volto mais pra frente, que eu só vou entrar de férias. Mas depois eu me despeço. Obrigado, amigo.
Valeu, Pedrão. Aproveite as férias. Que ele passou. Você tinha me falado, é Bahamas mesmo que você vai?
É por ali, viu?
Pior que eu vou viajar. Eu vou para as gringas mesmo, mas, pô, viagem, passagem comprada desde 2019. A pandemia deu uma pendurada.
Todo mundo usa essa história agora.
Mas vamos lá, não, vamos. Aí. Vamos gastar uns dólares aí, infelizmente. Felizmente não, felizmente pra cacete. Estamos trabalhando aí pra caramba, né?
É isso.
Vamos torcer pro Miami hoje pra ele poder ir no jogo.
Quem sabe.
Aproveite, Pedrão. Abraço, Careca. Abraço, Totti. Hoje o programa no pique. Mas foi bom demais, sempre bom estar aqui. E segunda-feira acho que tem mais, né? Segunda-feira estamos de volta. Abração.
Abraço, Cassucci. Obrigado. Totti, aquele abraço também, mano.
Valeu,
e aquela materiazinha, hein? Tô animado para ler.
É isso, já tem uma materiazinha lá das... Um raio-x, né? Das improvisações, das formações do Vitor Pereira no Corinthians. A gente contou aqui mais ou menos umas 12 improvisações de jogadores diferentes. Então... Vai ter um levantamento legal lá para tentar explicar um pouco disso aí que o Vitor Pereira está fazendo. Programa bom, boas férias para você, Pedrão. Abraço, Careca, Cassucci. Abraço para todo mundo que nos ouve e até a próxima.
Eu posso fazer uma propaganda de matéria também, já que o Todd
Por
falou
favor.
Dessa?
Obviamente.
Nessa sexta-feira tem no Globo Esporte uma entrevista com o Matheus Vital, meia que tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, né? Tá emprestado ao Panathinaikos e é bem bacana. Ele fala de como foi essa passagem pela Grécia, como tá sendo, né? Já que ele ainda tem mais algumas semanas lá. Fala sobre o futuro da carreira dele, revela que tem ficado até de madrugada para assistir aos jogos do time do Vitor Pereira. Enfim, acompanhe lá, ge.globo, logo cedo, nessa sexta-feira, tá no ar. Abraço.
Tem que assistir mesmo, né? Quem sabe daqui a pouco o homem não tá de volta, já vamos deixando aí pautinha para os próximos programas, não vou estar aí, mas quero ouvir vocês falando, vou ouvir no avião vocês falando, quero ver sobre quem aí dos emprestados pode voltar. Eu falei do segundo volante, Ramiro, tem gente que tá pedindo de volta, mas deixa pro próximo, não vou falar nada disso não. Careca, aquele abraço, mano. Já tô com saudade de você.
Valeu, amigos. Pô, e ontem eu tive o prazer, né, já que o Braga acabou mandando aí o áudio, tive o prazer, a gente, todo mundo até estranhou, falou, caramba, vocês nem se conheciam. Eu ainda, infelizmente, não conheci todos os amigos pessoalmente, mas ontem foi legal bater um papo ali com o Braga pessoalmente, tirar uma fotinha, espero que encontre vocês o quanto antes. Pedrão, curte as férias, aproveite, vai mandando fotos que a gente gosta, menos as do Braga, e... É isso, Fiel, comemore, porque fazia tempo que a gente não vive um bom momento, então vamos aproveitar e que o momento continue por muitos e muitos jogos. Um abraço e vai, Corinthians!
Um abraço, Careca. Também tô animado para te conhecer pessoalmente, a figura. E vai rolar. Quem sabe, com eu voltando de férias, vocês podem fazer antes, obviamente, mas com eu voltando de férias eu vou encher o saco para a gente vir aqui na cabine gravar presencial. Inclusive uma com um convidado muito especial que eu prometi nas últimas podcasts. A gente prometeu alguns. E um dos que a gente prometeu, eu dei uma sondada e eu tô achando que vai virar, hein? Parece que o cara tá animado e acho que ali em junho, se bobear, a gente consegue fazer uma entrevistinha bem legal. Eu não vou falar o nome para não me comprometer se não rolar, mas aqui quando fechar eu conto pro pessoal. Eu vou ficando por aqui, como os amigos já falaram, como eu falei, tô saindo de férias, eu volto ali no começo de junho. Até lá, cuidem bem da casinha. Todos, nossa audiência está em ótimas mãos, vocês sabem disso, o pessoal aqui, nota mil, vai seguir essa cobertura sensacional aqui do podcast. Um abraço para todo mundo na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio e até logo.